Eu peço os colegas vereadores que fiquem de pé para dar início da sessão ordinária do dia 2/3/2015. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 2/3/2015. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe.
Gera energia em grande porte, mundo turístico repleta atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. A margem do caudaloso
nesse momento, desejar as boas-vindas ao nosso amigo vereador José Lourenço Mota, que está voltando aos trabalhos da Câmara Municipal depois de uma licença por motivo de saúde de 6 meses. Peço o secretário para ler a ata da sessão anterior.
Ata da primeira sessão plenária ordinária. Aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, reuniram-se para a abertura do ano legislativo os senhores vereadores Edivan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro vice-presidente, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Adicarlton Rodrigues da Silva, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e Surama Santana de Souza Martins. Após a oitiva do hino municipal, o presidente Edivan, em nome de Deus, abre a presente sessão. Expediente: lida e aprovada a data da sessão anterior, sem ressalvas. Justificada a ausência do prefeito municipal para a mensagem de abertura dos trabalhos legislativos. Lidos os comunicados, número CM00-332-1-2015, 307-99-96 e 316578 de 2014 do Ministério de Educação. Lido o ofício circular 2282-MS-SE-FNS do Ministério da Saúde. Lido ofício 065/2015 da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Lido o projeto de lei 01/2015 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a atualização do piso salarial dos profissionais do Magistério da Educação Escolar Básica do município de Guadalupe e da outras providências. Tribuna livre. O presidente Edivan faculta a palavra aos vereadores. Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia agradece a receptividade do novo presidente. Compartilha a alegria da formatura de seu filho. Lamenta a ausência da mensagem do senhor prefeito. Comenta sobre a escola Hipólito, outras obras, concurso público e estádio. Destaca o principal papel do vereador, que é fiscalizar. Comenta sobre os portais da Câmara e da Prefeitura. Com a palavra, o vereador Zé da Inês agradeceu obras do Executivo, calçamento e a previsão da ponte do Cardoso. Destaca o programa Luz para Todos. Com a palavra, a vereadora Surama parabeniza o presidente, primeiro secretário, primeiro vice-presidente. Comenta sobre o regimento interno e lei orgânica. Pede plano de saúde para a Câmara. Comenta sobre a transmissão das sessões pela rádio. Comenta sobre o conselho tutelar. Com a palavra, o vereador Zé da Inês. Com a palavra, a vereadora. Desculpem. Comenta sobre o regimento interno e lei orgânica do município. Pede plano de saúde, repetindo. Com a palavra, o vereador Ed Carleton enfatiza o trabalho das igrejas evangélicas. Agradece aos pastores e à Igreja Assembleia de Deus. Destaca os potenciais turísticos, agrícola e pesqueiro de Guadalupe. Com a palavra, o vereador Jaci James parabeniza os deputados Júlio César e Jorgiano Neto. Com a palavra, o vereador Baldo Júnior comenta sobre o programa Luz para Todos, formula requerimento para oficializar pedido. Cita o sargento Moraes e o pastor Avelino, comenta sobre o conselho tutelar, destaca sua preocupação com os jovens e a ressocialização dos dependentes químicos. Com a palavra, o vereador Dr. Fernandes cita a resposta do senhor prefeito, comenta sobre a lei de postura, lei orgânica, o regimento interno e o código de ética. Destaca os trabalhos das pastorais católicas, missas e estudos bíblicos. Cita Mateus, capítulo 6, e inscrição para participar das fases litúrgicas. E sobre a fé, andou citando uma oração que disse o seguinte, a respeito que a gente tem que perseverar sobre a fé. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, ergue a pôr luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá eternamente. Hoje é possível que a tempestade te maltrate o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te à morte. Não te esqueças, porém, que amanhã será outro dia. Destaca o trabalho profícuo da secretaria e da secretária da juventude através da doutora Lindalva, com um trabalho magnífico em prol dos jovens e na prevenção sobre o uso de drogas. Com a palavra, o vereador Alderico justifica a ausência do excelentíssimo senhor prefeito. Cito o Hipólito, uma obra do prefeito. Destaca o conselho tutelar e o calçamento. O presidente Edivan, em suas considerações finais, agradece a presença e os votos de confiança recebidos. Faz agradecimentos. E sem mais nada a tratar, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos mais vereadores aqui presentes.
Algum vereador quer fazer ressalva? Pois não, vereador.
Senhor presidente, neste momento eu gostaria de fazer uma ressalva no sentido de a nossa casa tinha assumido uma postura de a ata ela ser resumida. E aí eu gostaria de saber pelo motivo pelo qual agora está tendo essas colocações. Se sendo assim, aí a gente vai fazer ao pé da linha toda a ata, até gravação completa. Porque eu queria que o senhor decidisse, juntamente com a mesa e com os novos vereadores, se vai continuar ela resumida ou se detalhada da maneira que foi hoje. Porque detalhada da maneira que está aí, está tendo os cortes. Né? Então a gente ou decide por ela resumida ou por ela detalhada por completo. Obrigada.
Ok, vereadora. Se Vossa Excelência me desse a permissão, eu queria tratar desse assunto no final da sessão com todos os vereadores. Pode ser? Ok. Como a ata não teve nenhuma ressalva, a ata está aprovada. Eu peço o secretário para ler a pauta do dia.
Correspondência da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, diocese de Floriano. Guadalupe, fevereiro de 2015. Senhor Edivan Miranda, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Assunto: patrocínio. A paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, através deste, solicita dos vereadores desta casa um patrocínio para a despesa da realização de um evento religioso com a participação de 90 casais. Que irão vivenciar o quinto encontro de formação da primeira etapa do SCC, encontro de casais com Cristo da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe. Desde já, agradecemos e invocamos as copiosas bênçãos do céu. Equipe de organização do SCC, Padre Gilvão Dias, assinou. Ofício número 1/2015, de 2 de março, endereçado ao senhor doutor Márcio Fernandes Gonçalves Franco, promotor de justiça, que deve ser remetido pelas vereadoras Ana Lúcia e Surama. O ofício, lembramos, é endereçado ao doutor Márcio Fernando Magalhães Franco. A Câmara lê do que se trata. O ofício é endereçado ao doutor Márcio Fernando Magalhães Franco. Reiterando o ofício 15/2014, de 11 de agosto de 2014, solicitamos novamente de Vossa Excelência a providência no sentido que a Prefeitura Municipal cumpra a Lei 397/2012, anexa, motivo pelo qual há mais de dois anos, estamos solicitando a Prefeitura Municipal o cumprimento da referida lei e nunca obtivemos resposta. Salientamos ainda que esse descumprimento vem prejudicando muito o nosso trabalho de fiscalizar o município. Sem mais no momento, manifestamos nossas ponderações. Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, vereadora, e Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Ainda, agora, para o doutor Márcio, promotor de justiça. É o ofício número 2 de Gualteô. Depois o ofício também 2/2015, que trata de uma denúncia endereçada ao conselheiro Luciano Nunes Santos, do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, com cópia para o Ministério Público. É outro que é endereçado não à Câmara, vamos repetir, né? Mas endereçado ao conselheiro Luciano Nunes Santos, lá em Teresina. Devem ser remetidos por Ana Lúcia, Policarpo da Cruz Gomes, vereadora, e Surama Santana de Souza Martins. Não se trata realmente de ofício endereçado à Câmara. Ao cumprimento, solicitamos providência no sentido de pleno funcionamento com a disponibilização das informações em tempo hábil e regulamentar no portal da transparência do município de Guadalupe, conforme legislação vigente em nosso país. Esse portal é ferramenta através de elevada importância para o pleno cumprimento com legisladoras e fiscalizadoras dos recursos públicos. No ensejo, renovamos os votos de elevada estima e distinta consideração. Continuando, nós temos aqui sobre o projeto de lei e foi lido, na verdade, na sessão anterior, e agora vai ser apenas posto em votação e será comentado pelo relatório. Você quer que leia novamente?
Eu, como é vereador, as indicações depois do projeto de lei, viu? eu gostaria de convidar o relator da comissão, não, de finanças, doutor Amadeu Júnior, para fazer leitura do parecer. Ok, senhor vereador Amadeu Júnior. Secretário, eu peço que você dê uma lidazinha no projeto primeiro.
Projeto de lei número 001/2015 dispõe sobre atualização do piso salarial dos profissionais do Magistério da Educação Escola Básica do município de Guadalupe e da outras providências. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica atualizado o valor do piso salarial profissional do Magistério Público Municipal da Educação Escola Básica, com aumento fixado em 13%, passando o valor atual de R$ 1.697,37 para R$ 1.918,02. Artigo 2º, em decorrência da atualização do piso salarial do profissional do Magistério e matriz de vencimento, será corrigida no termo do anexo 1, que faz parte desta lei. Artigo 3º. O pagamento dos valores correspondentes às diferenças decorrentes da atualização dos vencimentos dos profissionais do Magistério das Escolas Públicas Municipais retroage ao mês de janeiro de 2015, cujos pagamentos serão realizados em duas parcelas. 4º. As despesas resultantes da atualização dos vencimentos profissionais do Magistério ocorrerão à conta dos recursos consignados no orçamento vigente do município, que poderá ser alterado para atender os efeitos desta lei. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro do ano de 2015. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, estado do Piauí, aos dias 19 de fevereiro de 2015. Aqui recebido no dia 23 de fevereiro de 2015. O anexo 1, matriz de vencimentos, seriam disponibilizados, como já foram, aliás, com cópia para cada vereador, e seria fastidioso aqui se dizer classe G, E, F, D, C, B e A, e a respeito dos níveis de pós-graduação superior e médio, com os valores. Ler não ia fixar nada, né? Como nós dissemos na leitura anterior. Cada nobre vereador já tem realmente esse anexo e deu realmente nessa semana para poder fazer o seu estudo necessário. Justificativa. Este projeto de lei objetiva atualizar o piso salarial profissional do Magistério Municipal do mesmo valor do piso salarial dos profissionais do Magistério Nacional e reajustar os vencimentos da carreira do Magistério da Educação Escola Básica do município de Guadalupe. Lei Municipal 440, de 15 de abril de 2014, que ele regulamentou a Lei 11.738, de 16 de julho de 2008, com efeitos financeiros retroativos a partir de 1º de janeiro do corrente ano. O parâmetro de atualização do piso e reajuste dos vencimentos, o percentual, acompanha o nacional orientado pelo Ministério da Educação. Presente projeto de lei tem o condão de tornar efetiva a política que tem por finalidade promover a valorização dos profissionais do magistério na perspectiva de assegurar uma educação com qualidade para todos. Cientes da relevância e da importância desse projeto de lei, contamos com o empenho desta conceituada casa na tramitação em caráter de urgência, na análise e aprovação. Guadalupe, 19 de fevereiro de 2015, o Alan Rodrigues Mourinho, prefeito municipal.
Ok, nós sabemos que é um projeto, é só regularização do peso do magistério, né? É uma lei federal, o prefeito pediu urgência nesse projeto para que a gente pudesse discutirmos e votar e aprovar hoje, né? Porque o interesse do prefeito é pagar o retroativo, ou seja, o mês de janeiro ele paga no mês de março. E o mês de fevereiro ele paga no mês de abril. Aí assim continua em dias o reajuste dos professores. Eu, nesse momento, coloco o projeto em discussão. Algum colega vereador quer fazer uso da palavra só em relação ao projeto? Nenhum vereador? Vereadora Ana Lúcia? Qual seria um tempo assim ideal para a gente? 5 minutos estaria bom? 10 minutos? Ok, vereadora. Pronto. Mais algum vereador? Pode não, vereadora. Felizmente, a lei lhe impede, né? Exatamente. Com certeza. Mais algum vereador quer fazer discussão sobre o projeto? O relator só na hora do parecer. Vereador Aldery? Vereador Zé Mota? Vereador Zé da Inês? Jesse James? Vereador Fernandes? Então, com a palavra, a vereadora Ana Lúcia. Com um tempo de 10 minutos.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores aqui presentes, auditório aqui presente, meu boa noite. Neste momento onde nós, presidência da casa, torna em discussão o projeto de lei 01/2015, que dispôs sobre a atualização do piso salarial dos professores do Magistério da Educação Escolar Básica do município de Guadalupe e da outras providências. Como já é de praxe, né, todo início de ano, o prefeito encaminha esta casa esse projeto de lei regulamentando o vencimento dos professores, tendo em vista seguir a orientação do Ministério da Saúde através da Lei Federal do Fundeb, que determina o piso dos professores. Então, todo ano o Ministério da Educação determina o percentual a ser alterado nos vencimentos dos professores de todos os níveis, de cada município, e cada município é obrigado a fazer, encaminhar a casa, a Câmara Legislativa Municipal, esse projeto de lei para que seja regulamentado. Mas é preciso que se diga que aqui o prefeito municipal de Guadalupe, de todos os municípios brasileiros e dos estados também, estão cumprindo uma determinação, uma lei nacional. Então, este ano foi um percentual de 13%. 13, não é, vereadora? Nós temos nesta casa uma representante do povo de Guadalupe, vereadora Surama, que também, com muita responsabilidade, com muito carinho, com muito respeito, também é uma representante legítima dos profissionais da educação do nosso município. Infelizmente, a nossa legislação a impede de tanto discutir como votar um projeto de lei que diz respeito a uma questão particular, porque ela é uma profissional da educação. Neste momento ela fica impedida de discutir, infelizmente, porque ela é uma representante inata, ela é professora do nosso município, professora qualificada do nosso município. Então eu quero passar aqui, senhoras e senhores, algumas informações com respeito à educação do nosso município. Infelizmente, mais uma vez, nós não temos o prazer, a alegria de termos conosco na segunda sessão deste ano o prefeito municipal, porque se ele estivesse aqui também iria ser de grande importância para discutir esse projeto. Mas eu quero dizer que o Fundeb do município de Guadalupe recebeu em 2014 4.850.018,60 reais. Fora este recurso, vindo do Ministério da Educação, houve um ajustamento do Fundeb. Um ajustamento do Fundeb é um recurso que o Ministério da Educação repassa aos municípios a título de ajuda, a título de ajustar, já está dizendo, ajustamento. Então, eu quero só repassar mais uma informação, que em 2011, nosso município recebeu R$ 127.828,21. Em 2012, R$ 134.064,15. Em 2013, R$ 117.159,24. Em 2014, R$ 157.210,40. Eu estou neste momento fazendo essa colocação porque eu, em particular, mas eu acho que a comunidade geral de Guadalupe, e em especial os professores, gostariam muito e teriam que ter este carinho, essa atenção do administrador municipal. Por quê? Tudo se passa pela educação. Um administrador que não investe em educação, eu já tive a oportunidade de falar isso aqui, realmente ele não tem visão de futuro. Tudo se passa pela educação. Então, é com muita tristeza que eu, vereadora Lúcia, por 5 anos, 6 anos seguidos, venho aqui a essa tribuna discutir esse projeto de lei. E que, lembro-me bem, que no primeiro ano da gestão do Allen, em 2009, ele mandou esta casa, não sei se eu estou equivocada, mas parece-me que naquele ano ele mandou um percentualzinho a mais. Então foi com muita alegria que nós, vereadores, e que os professores, profissionais de saúde do nosso município, recebeu aquele aumento. Eu sei, através de entrevista, de portais, que dizem que o município passa por grande dificuldade. Mas até hoje não convenceu a vereadora Lúcia. Dificuldade qual essa? Que não se pode investir um centavo a mais aqui nos vencimentos dos professores. Que dificuldade é esta quando nós, guadalupenses, podemos hoje fazer um comparativo com um município aqui vizinho nosso, Marcos Parente. Marcos Parente, senhoras e senhores, recebeu do Fundeb em 2014 R$ 2.320.717. Guadalupe recebeu R$ 4.850.000. E aí, o que aconteceu? O nosso município, através da sua administração, deu aos professores efetivo, em pleno funcionamento, um abono de R$ 200. Este ano passado, todos vocês sabem, lembram que a gente votou nessa casa. Enquanto, preste bem atenção, enquanto não tem procuração do prefeito de Marcos Parente, mas eu acho que nós temos que fazer esse comparativo. Enquanto o município, como Marcos Parente, sabe o que ele fez? O prefeito de lá investiu na educação, senhor presidente, do ano de 2014. Ele, no início do ano, deu um abono em abril a todos os funcionários da educação, um abono de um salário mínimo. Chegando em dezembro, ele fez o balanço lá e viu que aquela sobra do Fundeb tinha como dar mais um abono. E ele deu mais um salário mínimo a todos os profissionais, os trabalhadores da educação de Marcos Parente. Continuando com a sua contabilidade, ele viu que tinha condição de dar mais um. E ele deu aos profissionais de educação de Marcos Parente. Então, os profissionais de educação de Marcos Parente receberam 3 abonos de um salário mínimo cada um, no valor de 700. Me lembra aqui que 724 o salário do ano passado? Era? Pois não, vereador. É isso que eu vou explicar. Pois é. Porque tem, pois é. Nós fazemos o nós podemos fazer o comparativo, vereador José Mota, no seguinte sentido: se Guadalupe, porque o Fundeb é em função do censo escolar, então o município recebe o Fundeb com relação ao número de alunos. O município de Guadalupe hoje recebe 4.800, recebeu em 2014, desculpa, 4.850. Então, o município de Mascarenhas recebeu 2.320, em média, 50% de diferença. Eu não peguei a quantidade, como também não peguei a quantidade de alunos de Guadalupe em 2014, no censo. Mas é provável e é certeza que aqui tem a metade do aluno de Mascarenhas. O Fundeb é com relação ao número de alunos, não de habitantes, não do número de escolas. Com relação ao número de alunos, é proporcional. Vereadora Surama quer falar sobre a questão dos professores, o número de professores? Então, a gente fica triste nesse sentido. Nós gostaríamos muito, muito, que o gestor municipal do município de Guadalupe investisse mais, por causa da importância da educação, por causa da importância que o nosso município tem essa condição. Inclusive foi perguntado a ele o que era, que foi, na última reunião com os professores, o que ele tinha feito com as diferenças restantes do Fundeb, e ele não, praticamente não soube nem responder, porque na realidade ele não investe em profissionais, ele não investe nas pessoas que trabalham na educação de Guadalupe. Esse é... Não eu, vereadora Lúcia, que sou, faço parte da oposição do município de Guadalupe, mas eu acho que é uma realidade, cada professor que está me ouvindo, cada pessoa sabe que se ele investisse em educação, se ele investisse em estrutura física, dizem que estão se fazendo, aliás, está mesmo, sendo construído o melhor colégio de Guadalupe, é uma verdade, mas é mais de um ano e 6 meses para construir aquele colégio, quando na realidade era para ser feito em 190 dias. Então, são essas coisas. A gente está vendo os alunos entrar em escola de aula esse ano no meio do mato, porque nem isso ele fez. O ano retrasado ele não pintou uma escola sequer.
Vereadora, ao então, tempo, por favor. O tempo.
Por não.
Ao tempo, acabou o tempo.
Pronto, pois não existe mais tempo para a vereadora Lúcia discutir. Nenhum vereador mais está inscrito para discutir esse projeto. Nenhum vereador fez inscrição na hora que a vereadora Lúcia subiu essa tribuna. Então não vai ser discutido, só o presidente que disse que ia discutir.
Vereador,
então, muito obrigado.
O vereador Fernandes escreveu-se.
Mesmo?
Só eles.
Pois da próxima vez que ele comunique, para a gente ficar ouvindo e sabendo quem são os vereadores que vai fazer a inscrição.
Ok, vereador. Com a palavra, o vereador Fernandes.
Excelentíssimo senhor presidente desta Casa Legislativa, vereador Edvan Miranda, aqui eu saúdo toda a mesa em seu nome, excelentíssimos senhores vereadores aqui presentes, e que eu saúdo em nome da professora e vereadora Surama Martins, dileto, público aqui presente. Vejam só, hoje em dia, se falar sobre salário profissional do magistério, dos professores, é muito difícil. É muito difícil porque realmente é uma das profissões mais eloquentes. A professora da sala de aula é a segunda mãe, como professor, é o segundo pai da educação desses nossos alunos. É através do ensino que se chega a vislumbrar um futuro melhor para qualquer município. E não seria diferente aqui em Guadalupe. Ocorre, entendo eu, penso eu, que existe existem, aliás, limitações impositivas financeiras, inclusive sob a aplicação do Fundeb. É louvável, muito louvável, a comparação que foi aqui expedida pela vereadora Ana Lúcia, quando citou como exemplo o município de Marcos Parente. Mas cada município tem os seus problemas. Sabe como é que foi aplicada a verba do Fundeb? Porque a verba do Fundeb, ela não é específica só para aumento. A verba do Fundeb é específica também, é abrangente para determinadas atividades para escolares. Melhoramento do ensino através da reeducação dos costumes. Melhoraria do ensino através do aprofundamento dos professores. É tudo isso. Eu, inclusive, fui um dos que eu disse antes da expedição do projeto de lei, por qual motivo é que se procurasse ver uma válvula que pudesse realmente incrementar como incentivo mais esse valor pecuniário. Mas se a gente recordar a lei anterior, a gente viu perfeitamente qual é a intenção do executivo. Eu estou aqui por dever de justiça, por qual pautei a minha vida, a dizer isso aqui. Não porque seja líder, jamais, o líder é o vereador Alderico, mas é porque eu não me posso calar diante de acusações que podem até se dizer não injustas, mas não guardam afinidade plena com a verdade. É muito fácil a gente pegar e criticar aleatoriamente, até demonstrar comparativos, mas esses comparativos deveriam ser esclarecidos, tanto de Marcos Parente como de município de Guadalupe, para ver realmente qual o que houve de conflitante entre o projeto de lei. O que não poderia ser feito pelo município de Guadalupe era dar inferior ao piso preconizado de 13%, 11%, 10%. Mas vocês diriam, objetar-se-á isso aí, diriam, mas poxa, 13% não é pouco? É não, é pouquíssimo. Tenho quase certeza que se o município tivesse condições, e todos nós que vemos e procuramos analisar o portal de transparência ou verbalmente entre as equipes pródigas em sapiência, as equipes do município, a gente vê esse afã, essa vontade que se tem de melhorar o professor, porque nós sabemos do trabalho maravilhoso que eles exercem. Eu também posso até dizer que estou professor aposentado, lecionei e sei como dói na pele você se dedicar noites e noites, se aprofundar, principalmente quando não existia valorização do professor com os cursos. Eu sei da luta que o Banco do Brasil, uma grande instituição, pagava no meu contrato por aulas, mesmo após aposentado, que eu dei nesse Brasil afora. Mas a gente sempre quer mais porque realmente o trabalho sempre foi e será edificante. O trabalho do professor é inquestionável. Não se discute quando se fala de professor quanto ele recebe em dinheiro, porque todo dinheiro para o professor é pouco, porque nós sabemos do denodo, do trabalho, da dedicação e principalmente daquele espírito que cada professor carrega naturalmente na veia de que educar. Existem professores, e aqui no município a gente sabe disso, que se o salário fosse menor, ainda iriam satisfatoriamente dar aula, porque nada compra o ideal, nada compra a profissão. A realização também tem que ser espontânea, tem que ser de vontade, ela tem que guardar afinidade com determinadas coisas que se faz de coração e efeito. Sobre o que a vereadora Ana Lúcia, com muita maestria, comentou, aliás, lamentou a não participação da excelente professora Surama Martins, também vereadora, em não participar e nem poder votar dos debates. Eu acho que nós devemos reformular. Eu acho que não é a palavra da vereadora Surama, do Fernandes ou de qualquer outro professor que vá modificar o coração do professor, que vá convolar, vale dizer, transformar os 13% em 26%. Pode até servir de aguerrida, pessoa defensora do professor e tudo, mas isso não se coaduna, isso não reforça, isso não tem o condão, não tem a força de se modificar um projeto de lei de tamanha vergadura. Agora, é lamentável, mas o artigo 34 do nosso regimento interno realmente proíbe, não sabemos nem o que ele proíbe. Eu acho errado. Nós vamos reformular, e a vereadora Surama e outros vereadores no futuro que têm interesse em qualquer matéria de criação de secretaria, que tenham interesse no redimensionamento do estudo básico da escola, possa participar com maestria. Isso nós defendemos. Agora, nós não podemos simplesmente uma casa legislativa que prima pela criação, execução e cumprimento das leis, simplesmente ignorar essa parte aqui do artigo 34, que diz o seguinte: é assegurado ao vereador, amém, além do que diz a lei orgânica, inciso primeiro, participar de todas as discussões e votar das deliberações do plenário. Tudo bem. Salvo, esse salvo de dizes, exceto. É uma proibição. Não pode. Quando tiver interesse na matéria, direta ou indiretamente. Fato este tão relevante que comunicará ao presidente da mesa. Compete aos vereadores aqui professores, na hora da votação e da discussão, simplesmente nem se abster, comunicar ao presidente: presidente, o senhor sabe perfeitamente que pelo artigo 34 eu não posso participar. Pronto, é só isso. Não existe inovação. Eu acredito e lamento profundamente ter sido apenas 13%. Ah, se dependesse do meu bolso, não teria nada, que eu já estou bem falido. Mas o município não pode realmente exacerbar. Pode até pegar e botar tudo que puder para pedir dinheiro emprestado a Jota e Floriano. E para onde é que vai o município? Como é que vai pagar em dia o funcionalismo? É? Como é que vai pagar as contas do INSS de 1900 e carne seca quando o doutor Fernandes era menino? É? Fica difícil. Nós não podemos gastar nem um centavo quando não podemos. Nós só podemos botar a mão naquilo onde alcançamos.
Com a palavra o vereador Amadeu Júnior, para fazer a leitura do parecer e discutir.
Colegas vereadores, a todos boa noite. Estamos aqui de volta, dessa vez, na Comissão de Finanças como relator. E antes de adentrar no mérito, em relação ao parecer sobre a comissão, uma vez que uma das vereadoras levantou um questionamento acerca das atribuições da competência de finanças, eu quero dizer que nós temos no artigo 32 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que define a competência acerca das atribuições da Comissão de Finanças, da qual eu faço este relatório. Diz o artigo 32, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos, lá no inciso 4, as proposições que fixem ou aumentem os vencimentos do funcionalismo. Então, marcada está a competência da Comissão de Finanças para que se possa emitir o parecer quanto à proposição emitida pelo prefeito municipal. Senhoras e senhores, essa questão do piso salarial vem sido debatendo há bastante tempo. E o que, na verdade, fez com que a classe do magistério chegasse a esse patamar foi justamente que até 1996 não se tinha estabelecido um limite acerca da atualização do piso dos professores. Tanto que, em determinado momento da nossa história, o professor chegava a ganhar menos que um salário mínimo. E isso é uma história real. No entanto, em 1996, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, foi a Lei Federal 9.394/96, então acolheu a valorização do profissional da educação escolar com um dos seus princípios lá no artigo 3º e artigo 67, que estabelece a todos os sistemas de ensino do Brasil que deverão promover a mencionada valorização dos profissionais da educação, assegurando-os, inclusive nos termos de estudos e dos planos de carreira e magistério público. Então, o artigo 67 da referida lei, ele já previu, quando dizia o seguinte: ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, e lá no inciso 3º, ele dizia o seguinte: olha, tem que fixar um piso salarial do profissional. Mas isso tudo obedecendo ao artigo 206 da Constituição Federal. Que a própria Constituição Federal, desde 1988, ela já dizia no artigo 206 que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aí lá no inciso 5º tem assim, ó: valorização dos profissionais da educação escolar, garantindo na forma da lei o ingresso por concurso público, e inclusive planos de carreira, enfim. E lá no 8º fala do piso salarial do professor. Então veja bem, o que nós temos é que há uma previsão legal que antes não era seguido. A lei já previa muitos anos atrás que o professor precisava ser valorizado. E em muitas ocasiões aconteceu em vários estados do Brasil, tanto a nível de estado como de município, que não se obedecia o piso salarial dos professores. Recentemente, a Procuradoria-Geral do Estado também fez foi unificar os entendimentos, porque com base na Lei Federal 11.738, ela diz que as vantagens pecuniárias precisam ser alcançadas e tinha que se definir uma data, porque antes acontecia que algumas prefeituras já iam colocar esse piso salarial para funcionar em maio, em novembro, em dezembro, em fevereiro, quando a Lei 11.738 diz assim: olha, nós temos que definir. Foi quando a Procuradoria-Geral da União disse: olha, esse reajuste, ele tem que ser votado em janeiro. Mas o que acontece é que a maioria das câmaras municipais no Brasil e até as assembleias legislativas, em janeiro, elas estão de recesso. Daí porque se recomendou que nas primeiras sessões, se pudesse, colocar como prioridade a atualização, e que uma vez atualizada deveria ser retroagida a 1º de janeiro do referido ano. Então, recentemente, o próprio governo federal estabeleceu em 19,01% o reajuste do piso salarial dos profissionais do magistério. Então, o que é que fez a Prefeitura Municipal de Guadalupe através do seu gestor, o prefeito Alan Mozinho? Adequou as normas municipais ao limite estabelecido por lei, chegando-se ao que está sendo colocado hoje em debate e votação. Então, o que é que se pretende? O que é que quer o governo federal? O governo federal quer valorizar a classe do magistério, e que surge um efeito cascata que tanto a nível de governo federal como estadual possa ocorrer, mas também possa ocorrer aos municípios. Porque há muitos anos atrás, alguns municípios diziam: olha, nós não temos condição. Se pagássemos a quantia X, então o município supostamente iria falir. Então a lei federal veio e disse: olha, é obrigação se pagar o piso salarial. Então, quando ela diz assim, obrigação pagar o piso salarial, enquanto a nossa inflação, referente ao ano de 2014, girou em torno de 6,7%, baseado na lei de valorização do profissional da educação, fixou-se um reajuste de 19,01%, que em Guadalupe está em 19%. Então, aumentou-se praticamente 11% acima do valor da inflação no Brasil. Significa dizer que está se cumprindo o que estabeleceu a lei federal. Nós poderíamos sugerir para o prefeito: prefeito, pague mais. Seria muito bom, como diz o doutor Fernandes. Seria excelente. Mas, infelizmente, as condições do nosso município têm seus limites. E nós não podemos, então, extrapolar os limites. Mesmo porque, quando o município pôde, ele realmente pagou acima do que foi estabelecido em lei. Então, nesse caso, senhoras e senhores, essa é a avaliação preliminar que nós fazemos e passemos, então, para a leitura do relatório. Pareceu o projeto de lei número 01/2015, de autoria do Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a atualização dos vencimentos profissionais do Magistério do Município de Guadalupe e da outras providências. Trata-se o presente projeto de lei número 01/2015, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a atualização dos vencimentos profissionais do Magistério do Município de Guadalupe e da outras providências. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante nossa lei orgânica, em conformidade com o artigo 94, inciso 11 da lei orgânica do município de Guadalupe. Estatui que compete à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente criar, transformar, extinguir cargos, empregos e funções públicas e fixar os respectivos vencimentos, inclusive do serviço da Câmara. Como também, este aumento está baseado na Lei 11.738/2008, que institui o piso salarial dos profissionais. Com relação aos votos, o referido projeto de lei está de acordo com a Lei Orgânica do Município, seu artigo 94, Lei Federal 11.738, estando obedecida toda uma técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos e votamos à unanimidade por sua aprovação. Eis o parecer, a Comissão de Finanças emite seu parecer por unanimidade pela aceitação e aprovação do referido projeto de lei. São essas as palavras.
Pois não, vereador. Pois não. Nesse momento, acabou a discussão do projeto de lei, nós vamos pôr em votação. O vereador não pode mais discutir, e sim dar seu voto favorável ou contra, ou abstenção. Vereador Amadeu Júnior.
Favorável conforme o parecer.
Vereador Zé da Inês, volta favorável.
Eu voto favorável, e se a prefeitura pudesse, pagaria até mais do salário que o professor merece, muito mais. Mas deve pagar o que pode. É melhor fazer aquilo que pode pagando em dia do que fazer aumentar o salário e não poder pagar o.
Vereador Doutora Lúcia.
Favorável.
Vereador Jesse Ramos.
Favorável.
Vereador Fernandes.
Favorável.
Vereador Alderico.
Favorável.
Vereador Edivan também vota favorável. E só mais uma vez explicando, a vereadora Surama não votou, porque não é impedida de votar por lei do regimento interno. Para a segunda votação, algum vereador quer mudar o seu voto? O projeto está aprovado com 8 votos favoráveis, menos o voto da vereadora Surama, porque é impedida de votar. Continuamos. Quando nós lemos o ofício da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, eu quero dizer aos colegas vereadores aqui presentes que o representante da paróquia se encontra aqui na Câmara, está aqui a Francisca, a nossa amiga Pedrina, para que os vereadores, ao término da sessão, possam conversar, cada um queira falar particular ou em grupo com essas pessoas representantes da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe. Obrigado. Continuamos com a pauta do dia. Peço o vereador Fernandes, secretário, para ler as indicações.
Por ordem, indicação número 1, 2015. Excelentíssimo senhor presidente, para os fins legais que se fazem necessários, permitimos solicitar que vocês se dignem determinar a remessa desse expediente a título de indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para implementar projeto de piscicultura com tanques escavados para a criação de peixes em parceria com o governo do estado. Guadalupe, 23 de fevereiro de 2015. Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, vereador. Justificativa. Trata-se de projeto de grande importância, pois além de oferecer uma alimentação saudável à população, gera renda para as famílias integrantes. Os principais beneficiários. Primeiro, produção de alimentos saudáveis para a população, carne de peixe. Segundo, viabilizar mais uma alternativa de renda para todas as pessoas que vivem da agricultura e pesca. Indicação número 2, 2015. Excelência, senhor presidente, para os fins legais que se fazem nesse etário, permitimos solicitar que vocês se dignem determinar a remessa deste expediente a título de indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de um pequeno terminal rodoviário para ônibus, vans, transporte alternativo, táxi e mototáxi. Sala das sessões, Guadalupe, 3 de fevereiro de 2015. Francisco Fernando da Silva, doutor Fernandes, vereador. Justificativa. Centralizar de maneira racional os transportes coletivos, possibilitando melhor atendimento às necessidades do povo guadalupense. Indicação número 3, de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, para os fins legais que se faz necessário, permitir-me solicitar a vossa digna determinar a remessa desse expediente a título de indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a reformulação dos redutores de velocidades, lombadas, e implementação de 3 barreiras eletrônicas, uma em cada entrada da cidade e outra no meio da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca. Guadalupe, 23 de fevereiro de 2015, Francisco Fernando da Silva, doutor Fernandes, vereador. Justificativa, possibilitar melhor e seguro trânsito, impedindo os abusos de excesso de velocidade, principalmente de motos. Indicação número 4, 2015, senhor presidente. Mesma coisa, para os fins legais que fazem necessário, permitir solicitar a vocês que se dignem determinar a remessa desse expediente a título de indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a reativação da Escola Municipal de Música. Sala das Sessões, Guadalupe, 2 de março de 2015. Francisco Fernando da Silva, doutor Fernandes, vereador. Justificativa. Essa escola possibilitará aos nossos jovens meios para integração na banda municipal, como também despertar seus talentos musicais. Faz-se necessário realmente a valiosa apresentação da banda nos dias cívicos nacionais, estaduais e municipais. Em remoto passado, a fez com uma aviosa maestria, arrancando aplausos e maravilhando todos os guadalupenses. Agora, outra indicação de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, para reativar as atividades do Centro de Convivência dos Idosos, CCI. Sala das Sessões, Guadalupe, 2 de março de 2015, Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Justificativa, proporcionar lazer aos idosos, melhorando a qualidade de vida e da saúde. Indicação 2002-2015. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja realizado o serviço de roço e capina nos bairros e praças do município. Sala das Sessões, Guadalupe, 2 de março de 2015, Surama, Santana e Souza Martins, vereadora. Justificativa, melhorar a infraestrutura urbana e resolver problemas de saúde referente ao acúmulo de lixo devido à proliferação de ratos e insetos. Indicação número 3 de 2015, excelentíssimo senhor presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, que seja realizada a abertura da rua Cruzeiro do Sul, no bairro Bela Vista, e também a construção de um bueiro. Salão das Sessões, Guadalupe, Piauí, 2 de março de 2015, Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Justificativa: irá proporcionar meios para desenvolver meu bairro, facilitando o acesso dos moradores do bairro Coqueiro, localidade Melancias e do próprio Bela Vista ao Hospital Municipal, Centro e Cemitério Municipal. Indicação número 4 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, indica o excelentíssimo senhor prefeito, após ouvido plenário na forma regimental, a aquisição do aparelho de eletrocardiograma para o Hospital Municipal. Sala de Sessões Guadalupe, Piauí, 2 de março de 2015, Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Justificativa: a disponibilização desse aparelho proporcionará uma imprescindível ferramenta de diagnóstico aos médicos, facilitando o acesso a este exame pela população carente. Excelentíssimo, indicação número 5, 2015. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito, após ouvido plenário na forma regimental, que seja colocada pissarra e nivelamento pela Patrol nas ruas ao redor da Escola Estadual João Pinheiro. Sala das Sessões, Badalu, Piauí, 2 de março de 2015. Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Justificativa: melhorar o tráfego de um local e construir com e contribuir com a infraestrutura municipal. Número 6, 2015. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito, após ouvido plenário na forma regimental, que o transporte escolar municipal também circule pela Escola Técnica Frei José Apicella. Também seja implantada iluminação pública e redutores de velocidade no trecho do posto fiscal e referida escola técnica. Sala das Sessões, Lupe, 2 de março de 2015. Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Justificativa: ofertar transporte aos estudantes do município e proporcionar segurança e evitar acidentes no referido trecho. Número 7, indicação 2015. Excelentíssimo senhor presidente, indica o excelentíssimo senhor prefeito, após ouvido plenário, na forma regimental, a reativação do programa Vida Ativa. Sala das Sessões, 2 de março de 2015. Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Justificativa: o programa Vida Ativa tem como público-alvo as pessoas da terceira idade, acima dos 60 anos, e com doenças referentes, depressão, hipertensos, diabéticos, modificado de socialização. Esse programa realiza atividades físicas diversas com esse público-alvo e proporciona notórios ganhos na qualidade de vida e de saúde. Surama Santana de Souza Martins. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito, após ouvido plenário na forma regimental, o envio do projeto de lei regularizando a licença maternidade de 180 dias para aos servidores municipais, às servidoras municipais. Sala das Sessões, Guadalupe, 2 de março de 2015, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, vereadora. Justificativa: reconhecimento e incentivo aos funcionários públicos municipais. Indicação número 2, 2015. Excelentíssimo senhor presidente, indica ao senhor prefeito, após ouvido plenário na forma regimental, a implantação do pagamento de adicional de insalubridade aos servidores que fizerem jus da Secretaria Municipal de Guadalupe. Sala de Sessões, Guadalupe, Piauí, 2 de março de 2015. Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, vereadora. Justificativa: em cumprimento ao artigo 7º, inciso 23º da Constituição Federal, reforçado pelo artigo 192 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Indicação número 3, 2015. Excelentíssimo senhor presidente, indica ao senhor prefeito, após ouvido plenário na forma regimental, a implantação, implantação do plano de saúde dos servidores municipais da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 2 de março de 2015. Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, vereadora. Justificativa: em cumprimento à Lei Municipal 379 de 2011, de 31 de março de 2011, solicitamos de Vossa Excelência atenção para o cumprimento da referida lei. Indicação número 4 de 2015. Excelentíssimo senhor prefeito, indica ao senhor prefeito, após ouvido plenário, na forma regimental, a realização do concurso público. Sala das Sessões, 2 de março de 2015. Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e Surama Santana de Souza Martins. Justificativa: atender o preceito da necessidade do concurso público para ocupação de cargos públicos, pois a sua inserção no serviço deve observar a regra contida no inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal, qual seja o concurso público para o exercício de cargo efetivo ou emprego público, com única forma de ingresso no serviço público.
Ok, essas eram as indicações que tinha na pauta do dia. Como já foi lida todas as indicações, votado o projeto de lei, eu faculto a palavra aos vereadores queiram fazer uso da palavra. Vereadora Surama.
Por favor.
Vereador José Mota. Vereadora Ana Lúcia. Vereador Jesse James. Vereador Zé da Inês. Vereador Amadeu Júnior. Conforme o decreto, né, da mesa, continua em ordem aqui. Vereador Fernandes. Logo após, vereador Alderico e o presidente fazer as considerações finais. Vereadora Surama, com a palavra, com o tempo de 10 minutos.
Inicio cumprimentando a mesa diretora desta casa, aos colegas vereadores, aos amigos aqui presentes e aos ouvintes que estão sintonizados nesta emissora. Quero iniciar, presidente, a minha fala em relação à regularização, à atualização do piso salarial dos professores, projeto esse que esta Câmara acabou de votar. O que me traz aqui, como professora deste município, é dizer da minha satisfação desta lei 11.738/2008 prevalecer, do governo já determinar que os municípios regularmente, né, atualize esta lei, porque é necessário e importante dizer que não é nenhum favor que um prefeito faz no momento em que está atualizando este projeto de lei. E durante esses anos, desde 2008, o município de Guadalupe, nós, professores do município de Guadalupe, não fomos tão bem beneficiados como foi falado por alguns vereadores que me antecederam. É necessário e importante saber que desde o período que essa lei está vigente, o prefeito municipal, o Alan Mouzinho, não me recorda que a data, eu queria permissão da presidente do sindicato me informar qual o ano em que foi em que o prefeito Ali, ele deu um acréscimo de 1%, Regina. Você me recorda? 2009. Então, desde o ano de 2008, onde essa lei ela surgiu, em 2009, o prefeito Ali Mouzinho, ele fez uma atualização maior. O percentual, um exemplo eu vou dar, era de 7,8%, ele deu 1% a mais para regularizar. Mas, infelizmente, no ano de 2012, ele tirou desta classe de professores deste município mais de 6% de atualização. Por quê? Porque na época a lei determinou 22,22% para ser o valor do piso naquela época. Infelizmente, o que que o prefeito fez? Para os professores de nível superior, ele só deu 16%. E para os professores de pós-graduação, pós-graduado, ele só deu 11%. Então, no ano anterior, ele deu 1% a mais. Mas com 2 anos, 3 anos após, ele tirou do professor mais de 6%. Por quê? Porque ele não dava linear a todas as classes. Outra coisa, amigos ouvintes, e os que estão aqui presentes. É importante que o presidente que leu desta comissão, que o presidente, ele se equivocou. Talvez tenha percebido, por várias vezes, ele falou que o percentual deste ano era 19,3, mas está equivocado. O percentual deste ano, presidente, o vereador Amadeu Júnior, é 13% e não 19%. Não foi a forma que o prefeito Wally encontrou de dizer que era 19% e ele encontrou uma forma de dar 13%, não. Felizmente, esse ano, ele está cumprindo com a lei de 13%. Outro prejuízo que nós, professores, estamos tendo ao longo desta gestão do Wally Rodrigues Mouzinho é a nossa mudança de classe. Nós, professores, de 2 em 2 anos, teríamos que ter um reajuste de 5% em cima do nosso vencimento, através de uma mudança de classe. É uma prova. Antigamente, na época de Georgiano, era feito automático, mas era através de uma avaliação de desempenho. Agora eu pergunto, se a gestão atual não teve a capacidade de se organizar com os seus assessores para fazer essa avaliação de desempenho, ele jamais poderia ter prejudicado os professores como nós estamos prejudicados há mais de 11 anos. Isso é injustiça e essa aqui é a realidade. Então não venha aqui aos aliados do prefeito, aos vereadores que defenderam este projeto, querer repassar que o prefeito Allen está tendo compromisso em investir os recursos do Fundeb com a educação da cidade de Guadalupe, que não está. É intocável o dinheiro do Fundeb se gastar no mínimo 60%. É o mínimo. Ele pode gastar até os 100%, mas até os 100%. Agora, os 60% do dinheiro do Fundeb é intocável. E isso a gente quer também cobrar e vamos mandar ao ofício, eu juntamente com a vereadora Ana Lúcia, a questão do ajustamento do Fundeb. É um recurso que os municípios recebiam e que foram retirados. Só que o governo agora, desde 2010, está devolvendo aos municípios. E do ano de 2011, que ele recebeu referente a 2010, 2012 referente a 2011, 2013 referente a 2012 e 2014 referente a 2013, ele recebeu um montante de R$ 417 mil, R$ 417.102. Queremos sim, prefeito Wally, saber o que Vossa Excelência fez com esse dinheiro, que nós, professores, temos esse direito. E na assistência social, ele foi levantado esse questionamento à pessoa do prefeito. Nós, professores, ao vivo com ele. Mas cadê que ele deu a resposta? Se embananou lá, correu para um lado, para o outro, não queria dar mais tempo aos professores perguntar e ficou mais uma vez com essas respostas, com essa resposta a ser repassada em um outro momento. Então, é muito importante que a comunidade que está aqui presente, que os ouvintes saibam que nós, professores, somos sim prejudicados por essa atual administração ao longo de quase 7 anos que o Allen vem à frente da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Porque prometer é muito fácil, fazer é que é difícil. Você mostrar uma carinha, um rostinho de cordeiro, mas que dentro do seu coração só existe rancor e ódio, é muito fácil presenciar. É só participar das oportunidades que eu tenho tido em eventos, em conferências, em reuniões, que você vê quem é realmente a pessoa do prefeito Wally Rodrigues Mouzinho. A quem eu tenho respeito, mas aqui nem ele nem qualquer outro gestor, se eu estiver nesta oportunidade, vai me tirar o direito de falar realmente o que está acontecendo. E o que a vereadora Surama está falando aqui é a pura realidade. Essa lei do piso, ele contempla. Essa lei do piso que atualiza, na atualização do piso salarial dos professores, contempla o piso, que é esse que foi aprovado hoje, de 13%, contempla a carreira, que é a mudança de nível, que nós, professores, estamos prejudicados há mais de 11 anos, e também ele contempla a jornada de trabalho, que aqui eu parabenizo mais uma vez a professora Regina, hoje presidente do sindicato, por a luta que foi dela, Eu tiro o chapéu para a Regina, que sempre ela se confrontou com a nossa secretária de educação, onde os professores tinham 16 horas aulas e onde esta lei contemplava 13 horas aula. Hoje nós já conquistamos, mas ainda falta ser regularizado a questão da mudança de classe, que é para ser feita através de uma avaliação de desempenho. Ou o prefeito Alia, este ano, toma essa decisão, juntamente com a assessoria jurídica, saber como vai ser feita essa avaliação de desempenho, ou nós também não podemos mais aceitar tamanho prejuízo. E também queremos sim que ele dê explicação com o que ele fez ao longo desses anos a respeito desse recurso, desse ajustamento do Fundeb, desse recurso que era que foi retirado dos municípios e que o governo está devolvendo. E ele recebeu, vou repetir, R$ 417.102. E ninguém sabe o que ele fez com esse dinheiro. E como a vereadora Ana Lúcia falou, a gente dá exemplo da cidade de Marcos Parente, porque é uma cidade pequena, uma cidade que recebe praticamente 50% do que o nosso município arrecada. E lá sim, o prefeito, eu não me recordo o nome, o governo federal deu o aumento do piso de 8,32 e ele sim deu 12%. Além dos 12%, os funcionários de lá receberam 13º, 14º, 15º e 16º. E os profissionais e o dinheiro do Fundeb é repassado mediante o censo, a proporcionalidade. Então, não venhamos aqui questionar se a cidade daqui vai ficar endividada, não. Nós queremos a explicação, o que ele está fazendo com esse dinheiro que ele arrecadou do ano de 2011 até 2014, que ele não deu explicação à classe de professores. E com certeza, o nosso sindicato tem advogados e nós vamos cobrar. E eu e a vereadora Ana Lúcia iremos entrar, né, lá no Tribunal de Contas para a gente saber o que realmente, como esse dinheiro foi prestado conta, com quem e a que secretaria. É isso que é necessário. Gostaria, presidente, só de pedir que no final Vossa Excelência me desse a posição a respeito do que esta vereadora pediu na primeira sessão. Se o líder da oposição vai continuar tendo os 10 minutos na sua nova gestão, como também o da situação, ou se aquela resolução não vai prevalecer. Gostaria que o presidente desta casa, que nós estamos na segunda sessão, visse com bons olhos a resolução que foi votada e aprovada aqui neste plenário, onde eu, como líder da oposição, tenho direito a mais 10 minutos a mais de fala, como também o líder da situação. Se a situação hoje não tem um líder, eu não tenho culpa. Eu só estou aqui cobrando, presidente Adivan, o que é de direito. Onde esta casa foi aceita e votada essa resolução? Como o vereador doutor Fernandes acabou de falar, que a vereadora Surama não pôde votar no projeto de lei dos professores, porque existe um artigo na lei orgânica, artigo 34, que me impede. Mas esta casa aqui também já aprovou a resolução que a vereadora Surama tem direito a 10 minutos a mais como líder da oposição. Obrigada e boa noite. Meus requerimentos, amigos ouvintes, na próxima sessão irei explicar por que pedi essas indicações em benefício da população de Guadalupe. Obrigado.
Ok. Com a palavra, o vereador Zé Mota.
Boa noite, vereadores, plateia, povo da minha cidade de Guadalupe, interior, todo o pessoal do interior que está me ouvindo. Eu estou retornando hoje após 6 meses de licença. E como não poderia deixar de dizer a verdade ao povo de Guadalupe, eu vi. Veja bem, ouçam bem, que tinha um telefone, tinha uma, um telefone gravando aí na passada, na gestão anterior, um telefone falso de um puxa-saco do senhor presidente. Isso aí eu vou provar na justiça, que ele está me processando, e eu quero que processe. E o Zé Mota vai entrar com processo para uma sobrinha dele, advogada da Câmara, que nunca pisou nessa Câmara. Eu quero que o vereador que me diga. O senador aqui foi à noite e saiu de manhã que ninguém viu. Está aí. Foi um documento do Tribunal de Contas. Me disseram lá que tinha que ter um visto dessa assessoria jurídica. Eu digo, essa mulher nunca pisou na Câmara. E vou entrar com requerimento para devolver o dinheiro ao seu presidente anterior. Que eu fui culpado desse acidente que aconteceu na Câmara durante 2014. Fui responsável por esse acidente. Que se não fosse com meu voto, a Câmara na certa tinha um presidente que tinha responsabilidade para dirigir esta casa. Ficou me enganando o tempo todo, que eu podia tirar minha licença, que eu ia receber 100%. Com poucos dias, ele chegou e disse que não podia. Tudo bem, que ultrapassar o limite. Fui no Tribunal de Contas, eu, pessoalmente, e fui orientado pelo Tribunal de Contas que fizesse a resolução que não ultrapassasse. Ele mesmo fez o projeto. Ele mesmo disse que era inconstitucional. Mas inconstitucional era ele usar os carros da prefeitura para audiência no interior do Piauí. E isso aí é inconstitucional. O filho dele menor dirigiu o carro da Câmara em Floriano. Foi visto várias vezes. Filho dele chegou em Floriano, esqueceu da chave, imediatamente me buscar aqui. Será que fosse dele o carro faria isso? E tá aí. Estou pedindo, senhor presidente, o contrato de combustível. Eu quero ver qual foi o vereador que usou o carro aqui, que não pagou combustível. E com que foi que ele gastou esse dinheiro do combustível, mais um aditivo que foi feito. Eu sei comparar, não sou burro. Eu vou ver quantos litros ele usou nesse período. Usando o carro para ir para sua fazenda. Isso aí é inconstitucional. Isso aí é inconstitucional. E esse acidente, o vereador Zé Mota é culpado. E se eu não tivesse votado, eu tinha perdido. Aí tinha evitado essa esculhambação que a Câmara passou. Botando o projeto de lei para ser votado sem assinatura dos membros da comissão. Eu estou com o documento tudo ali. Todos os vereadores são testemunhas. Está tudo aí. E eu sou processo, eu vou levar para o juiz e eu quero que me chame lá. Eu quero dizer a verdade. Que a pessoa que fala em nome de Deus em vão, ele está pecando duas vezes. Pecando duas vezes. Como todos os vereadores que são testemunhas. Todo vereador que se unha, duvido, o vereador diz, Zé Mota, não foi isso. Eu quero que me diga. E tá aí. O salário da assessoria vai ser devolvido. O Tribunal de Contas vai receber o ofício e todo vereador que sabe, nunca pisou nessa Câmara essa pessoa. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Nem brincadeira. Isso aí é que é inconstitucional. Então, senhor, porque 6 meses sem receber salário não é brincadeira, não. É pouco, mas serve. Mas ele não queria ser dono da Câmara, que eu vim aqui e disse umas coisas para um assessor vagabundo que ele tinha aqui. Eu disse na cara dele, ele gravou coisa que eu não disse. Está lá no juiz, se você chamado, você procura, eu vou provar. Houve até carro da Câmara alugado. Até carro da Câmara. Vereador, o senhor vem que estimula, todo mundo sabe disso. Alugado. Isso aí é um crime. E o vereador que abriu o carro da Câmara, que não botou combustível, quero que diga para mim agora. E para onde foi esse dinheiro dos contratos de combustível? Deixou os carros tudo acabado. A Edvan está recuperando. Já pedi para a Edvan criar um boletim para cada carro. Mensal e dizer, olha, rodei tantos quilômetros, gastei tanto combustível. Não na gestão anterior, irresponsável, desistir dessa Câmara. Todo vereador sabe. Eu não estou inventando. Estou dizendo a verdade. Quero que me diga que seria mentira do Zé Otto. Eu quero que algum vereador diga. Está aí. Todo vereador fica lá que sabe da verdade. Eu sou um cara que eu sou muito bom. Para quem trabalha correto. Para quem não trabalha, comigo tem a passar livre. Eu não quero nem aproximação. Não andar dizendo na rua, eu sou candidato. Candidato a quê? Candidato derrotado? E qual é o apoio do vereador que apoia ele aqui? Me diga. Quem é? Quero que eu quero que me diga. Meu senhor, eu quero comunicar também sobre o negócio da ponte do Cardoso, que eu estou lá quase todo dia, que é bem próximo da minha propriedade. Dá 2 quilômetros. Então, sempre quando eu vou lá na ponte. Então a ponte está ficando bem, bem segura, muito bem feita o serviço. Eu estive lá, tem até elogiando o Turiba, pelo serviço dele, né? Que está previsto ser inaugurado sábado. E vai ser. As carnes que os produtores sabiam, vai ser tudo cortesia. Todo o pessoal vaqueiro que lá vai dar um bode, uma ovelha, tal, os vão dar uma bebida e tal, que negócio. Não está sendo feito. Lá. Ontem mesmo o Murilo foi lá dar uma olhada também. E banhou até na represa, não tem nada. Muito boa. Então, meus senhores, eu quero, subintendente, Vossa Excelência autorize o seu secretário me dar a cópia do contrato de combustível e do aditivo. Eu soube que foi feito. Eu quero fazer uma análise em cima disso. E também eu vou vir aqui na Câmara, de expediente, olhar o balancete. Saber quantas diárias foram pagas e para quem foi pago aqui nessa Câmara. Para onde foi o finalidade. E nós estamos aqui, tem que respeitar as coisas públicas. Até falei para Vossa Excelência. Quem trabalha correto não tem medo de nada. Agora, como ele estava trabalhando, acabando com os carros aí, a sua propriedade. Foi até tomar banho de praia em Fortaleza. Toma do carro da Câmara. Veja bem, O negócio está solto aqui na Câmara. E não pode ter as coisas públicas. Tem que dar saber o povo. E não deixar escura. Fazer as coisas todas escondidas. Como era feito nessa casa. Eu vou colher mais informações que eu tenho. Vou deixar para a próxima reunião. E muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Senhoras e senhores, vereadores aqui presentes, mais uma vez, boa noite. Como neste momento é a hora da tribuna livre, o assunto é livre, eu quero iniciar minhas palavras dizendo que lamento muito, vereador Zé Mota, porque no dia que nós discutimos, no dia que nós votamos e aprovamos a lei que determinava o pagamento do seu salário ou do salário de qualquer vereador que entrasse de licença nesta casa, licença saúde, eu fui, foi até me abstive, eu não lembro se votei contra, porque na hora lá eu disse que essa Câmara tinha condição sim, e provei que não ultrapassava o percentual de pagamento de pessoal, para pagar o senhor, mas a qualquer vereador que naquela hora, eu disse aqui, não pelo vereador Zé Mota, mas por qualquer um de nós, mas não, foi colocado, votado e aprovado. Para quê? Por quê? O presidente desta casa colocou um projeto de lei para ser discutido, aprovado nesta casa e sancionado, para não ter valor nenhum. O percentual, que só dizendo para o senhor, lhe enganando ao senhor, dizendo que só poderia colocar aquele 70%, colocou e não pagou. Dizer, vereador José Mota, que não só o senhor se sentiu prejudicado, se sentiu humilhado, desrespeitado pelo ex-presidente desta casa, mas também muitos de nós vereadores. Digo, falo aqui em meu nome e em nome da vereadora Surama. Vereadora Surama, nunca teve uma diária nesta casa. Vereadora Ana Lúcia, pois não? Sim? É outro. Encontrei várias, vereador. Encontrei várias jurisprudências no nosso país. Viu, vereador Zé Mota? Concordo com suas palavras e digo, da sua dignidade, quando o vereador José Mota pediu renúncia, pela primeira vez um vereador desta casa, pediu renúncia da vice-presidência dessa casa, porque não concordava e ainda hoje eu tenho um documento dele guardado. Parabenizei naquela época e continuo parabenizando, vereador Zé Mota, pela sua dignidade de não ter concordado com os erros, as intolerâncias, as arrogâncias, os trabalhos inconstitucionais que o presidente... Nunca, nunca nesta casa nós vimos tamanha aberração que se foi praticado pelo ex-presidente desta casa. Dizer, vereador José Mota, que é muito fácil nós comprovarmos o consumo de combustível desta casa, porque só é pegar as diárias que os vereadores desta casa foram utilizados. Digo e repito, porque os carros desta casa, adquirido na administração desta vereadora que vos fala, é para uso exclusivo desta casa. É para uso exclusivo dos vereadores desta casa. Mas o que nós vimos durante esses dois últimos anos, inclusive denunciado aqui nesta tribuna, foi o carro da Câmara ser utilizado por um filho de menor do ex-presidente. Eu digo porque quem viu foi a vereadora Lúcia. Eu vim aqui no nosso município e vim no município de Floriano. Um presidente de uma Câmara que autoriza, que com certeza foi autorizado. Aquela criança, posso até chamar de criança, um adolescente, não iria pegar um carro oficial sozinho, escondido, e andar como aquele filho do ex-presidente andava, não. Carro desta Câmara, que foi utilizado para serviço particular da mulher do ex-presidente. Carro desta Câmara, que foi visto várias vezes em propriedade particular do presidente. E aí, senhoras e senhores, nós tivemos um consumo de R$ 54.999 de combustível. Está muito fácil, vereador Zé Mota. Pegamos o combustível, dividimos pelas diárias. Senhores vereadores, me perdoem. Eu não tenho a diária de todos os vereadores, mas digo que a vereadora Lúcia, a vereadora Surama, nunca tirou uma diária. Os outros vereadores, sim. E digo que já percebi, já vi. Tem vereador aqui que durante um ano tem 3 diárias. Tem vereador aqui que durante um ano tirou 4, 5 diárias. Durante todo o ano. Como é que se vai comprovar? Porque aqui nós vamos encaminhar o Tribunal de Contas para ser comprovado esse consumo de combustível. Nós não iremos, nem vereador Zé Mota, nem vereadora Lúcia, nem vereadora Surama, nós não iremos nos calarmos, porque fomos escandalizados, desrespeitados, desmoralizados no início da gestão do ex-presidente nesta casa. Será que algum guadalupense esqueceu? Porque a vereadora Lúcia não esqueceu, não. A vereadora Lúcia nunca esqueceu a humilhação que o ex-presidente desta casa nos fez passar aqui. Mas ele vai pagar. Ele não vai pagar porque a vereadora Lúcia está falando, não. Ele vai pagar porque Deus é justo. Quem confia em Deus não cai. Ele é justo. Vereador Amadeu Júnior tirou, no ano de 2014, R$ 25.500 de diárias nesta casa. Pela quantidade dessas diárias, pela quantidade de diária de cada vereador, porque só prova o combustível com o uso dos vereadores desta casa. Pois está muito fácil. Nós iremos pegar a diária de cada vereador. Amanhã cedo eu tenho esse relatório. Um minuto eu faço esse relatório. E nós iremos comprovar o quanto o ex-presidente desta casa desrespeitou e mal administrou. Foi a pior administração que já foi vista nessa casa, dita por mim, não. Dita por muitas pessoas. Foi um escândalo. Ele nem o vereador, colega, parceiro, companheiro, ele sequer respeitou. Imagine nós de oposição. Foi assim que foi trabalhado os 2 anos. Mas nós iremos, com certeza, ao Tribunal de Contas, à Justiça, a processo, que ele foi muito bom, ele é muito bom, e abrir a boca e só dizer que vai processar. Ele nos desrespeitava aqui. Quando nós devíamos tomar satisfação, ele dizia logo que ia processar. Pois me processe o tanto que quiser, que eu estarei pronta para responder. Porque quem anda com a verdade, com a sinceridade, com o trabalho, com a dignidade, não tem medo de processo, não. Pode processar o tanto que quiser. A vereadora Surama fez o levantamento das diárias do ex-presidente, ela tem em mãos. Em média, R$ 3.000 por mês. Já era certo. Todo mês, R$ 2.503. Já era um salário fixo que ele botava para ele todo mês. Agora, nenhum outro vereador desta casa foi beneficiado. Ele teve diária, teve combustível e teve muitos e muitos benefícios. Mas ele não teve a dignidade, nem sequer de nos respeitar aqui dentro dessa casa. Ele usou, todos vocês lembram, o que foi que ele fez comigo, principalmente comigo, com a vereadora Surama aqui dentro. A falta de... Eu não posso dizer outra coisa. A falta de respeito até como ser humano ele fez. Ele humilhou a vereadora Surama na última sessão nesta casa. Eu não posso esquecer isso nunca. Da nossa dor que nós sentimos quando nós somos humilhados aqui pelo último orador e nós não podemos mais dar resposta. Como ele usou aqui a vereadora Surama para dar uma resposta, porque ele não tinha outras palavras. Dizer naquele momento que a vereadora Surama usou desta casa para fazer os convites do aniversário de sua filha de 15 anos. Foi uma maldade muito grande. Foi um ressentimento. Olha, naquele dia, vereador Zé da Inês, o senhor tem que nos perdoar. Porque nós saímos aqui desesperada, eu e a vereadora Surama. Porque quando nós ouvimos mentiras, inverdades, falta de respeito, nós ficamos assim indignadas. E naquele dia foi o que aconteceu aqui com o presidente, na última sessão, nos últimos minutos. Foi desse jeito que ele sempre usou do poder dele de presidente nessa casa, para nos humilhar. Mas a resposta está aí. Seus companheiros, seus amigos de partido estão aí. E elogiando muito pouco. Lhe elogiando muito pouco. Porque só os comentários. E, presidente, para encerrar, eu só gostaria de lhe pedir a atenção, que eu soube hoje que o carro preto da nossa Câmara se encontra sem o pneu de estepe. Amanhã cedo eu gostaria de verificar com o senhor essa questão. Como também a quilometragem dos carros, eu quero lhe pedir, porque eu pedi na administração dele, nunca me deram. Todos os dias eu pedi o controlador dessa casa, todo mês, para me dar a quilometragem dos carros, nunca me deram. Não sei por qual medo, não sei por qual esconder o quê. E aí, finalizando, quero dizer que foi deixado nessa casa um saldo de R$ 44,00 pelo ex-presidente. O ex-presidente dessa casa deixou R$ 44,00 em conta. A vereadora Lúcia deixou R$ 2.800 no dia que eu entreguei para ele. R$ 2.800. E hoje ele saiu no final de dezembro deixando R$ 44,00. E outras informações sobre licitações no nosso município, na próxima semana irei dar essa informação. Meu muito obrigado e boa noite.
Com a palavra, o vereador Jesse Ramos.
Em nome da mesa, presidente, vereadores e vereadoras, público ouvinte através da 104.9 e todos que fazem parte dessa Câmara, meu boa noite. Quero aqui primeiramente dar boas-vindas ao vereador Sua Excelência Zé Mota, por motivo maior se afastou por algum tempo desta casa, mas está de volta. Desejo aqui melhoras. Quero aqui reforçar uma indicação feita por mim sessão passada, que várias pessoas costumei ultimamente fazer caminhada, várias pessoas idosas, jovens, ficam, até estudantes que moram fora, vivem devido conhecimentos de coisas boas que tem nos outros municípios, que queremos trazer para a nossa cidade. Foi que resolvi, eu, vereador Surama, outros vereadores já que me antecederam em outras sessões, solicitar a academia, não foi, vereador? Da terceira idade. Esta academia, que é de grande valia, de grande necessidade, que eu solicitei na sessão passada, as três academias. Uma nas placas, na entrada da cidade, uma no trevo que liga o Balneário Belém Brasília e outra aqui na Praça Nossa Senhora de Guadalupe. A fim de dar melhoria, o condicionamento físico, a qualidade de vida e a saúde das pessoas, irá trazer, além do grande benefício personalizado, independente da idade, do peso ou do sexo. São indicados para maiores de 12 anos e principalmente para pessoas da terceira idade, que perdem naturalmente um pouco da força muscular com o passar dos anos. Aproveitar também e pedir ao seu prefeito, a secretaria competente, que possa colocar vigia na Nossa Senhora de Guadalupe, na praça, porque tem crianças que eu sou acostumado a ver e presenciar danificando aqueles aquele parque, jogando a cadeira para cima. Às vezes eu reclamo, mas eles não atendem. E assim eu sigo em frente, na minha competência. Hoje me orgulho porque estou sendo vereador. Hoje estou sendo vereador. Sou trabalhador, sou amigo, sou filho, sou pai, sou irmão. Hoje também sou grato, mas grato ainda a todos aqueles que no nosso dia a dia, independente de acreditar, de desacreditar, de criticar, de elogiar, fazer parte do eleitorado do nosso município. Porque hoje, graças a Deus mesmo, que fui educado com a fé, com toda a fé que tenho em Deus, através de ter adquirido esta fé e este ensinamento que meus pais me deram, que sempre temos que fazer o bem sem olhar a quem. Mas não vamos esperar que alguém possa fazer o bem para que possamos fazer o bem em troca. Mas vamos primeiro fazer, que com certeza o bem virá a qualquer um de nós. Hoje eu sou oposição, permaneço na oposição, sempre fui oposição e pretendo continuar na oposição, com respeito, com cautela, com admiração, fazendo crítica sempre que for preciso e sempre parabenizar algo que acontece de bom, independente que seja com recurso próprio, com recurso do governo federal, enfim, sempre reconhecendo. Grato também pela a conquista, pelo vereador que sou, por respeitar a todos. Me dou super bem com as duas vereadoras que fazemos oposição, com o vereador Amadeu, vereador José da Inês, vereador Zé Mota, Valderico, Edivan, doutor Fernandes. Me dou super bem com todos. Onde encontro, pego na mão, abraço, ligo, brinco, faço uma crítica ao prefeito. Às vezes, quando tenho, faço um elogio. Sou muito super amigo do Jorgiano, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, ele e dona Neidinha. Mas, enfim, o importante é isso. É a democracia, é o respeito, porque a política passa. Eu estou sendo vereador hoje, amanhã não serei mais. E aí, as mágoas ficarão, aqueles que apontamos os dedos, aqueles que fizemos críticas a fim de destruir, porque isso não leva a nada, isso não leva a nada. O povo está esperando algo melhor, o povo espera um elogio. Eu sei que não depende só de mim, só da vereadora Surama. Às vezes perdemos o controle, porque às vezes o colega, às vezes tira a gente do sério, e às vezes conseguimos também sair do sério. Então é isso.
Vereador, eu gostaria, Vossa Excelência me permite uma parte, na programação da minha fala, eu esqueci de informar e convidar todos os ouvintes a participar amanhã do curso bíblico que acontecerá na Igreja Nossa Senhora de Guadalupe. É um curso que o padre Gilvan está promovendo a todos os fiéis da Igreja Católica do nosso município, que terá início amanhã às 7 horas da noite, e o término desse curso bíblico será em novembro, com a entrega de certificado. E também aqui parabenizar a Francisca, que enviou um ofício a esta casa, e convidar assim, a todos os casais do ECC que estejam engajados em promover o 5º encontro que acontecerá agora no mês de março, se eu não me recordo, dia 19, 20 e 21. Então, a todos os casais encontristas que estão me ouvindo neste momento, que nos unamos, né, juntamos as nossas forças para receber esses novos casais que irão ingressar nesse novo grupo do ECC. Então, agradeço ao meu afilhado Jesse James por esta parte e por esta oportunidade de ter concluído a pauta do meu pronunciamento e queria assim dizer aos amigos da Agente de Saúde que em relação ao PEMAC, na próxima sessão eu me pronunciarei a respeito. Obrigada.
Sim, vereadora. Então, continuando, hoje eu me sinto muito feliz por isso. Me sinto feliz e de cabeça erguida, porque hoje me dou bem com todo mundo. O que passou, passou. O que passou foi resolvido. E daqui para frente, espero que o prefeito também possa rever todas as indicações que fiz, não só eu, mas os 9 vereadores que aqui estiveram, que aqui estão. Porque nesse ponto eu espero que ele possa rever e tirar do papel aquele que foi de maior necessidade. E dizer aos professores que infelizmente não foi atendido o índice que esperávamos e que esperava. Mas que o que depender deste vereador, estarei em defesa dessa classe, como também estarei de todas aquelas que precisarem desta augusta casa. Finalizando aqui, parabenizar a Francisca e o Geni que vieram em nome da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, transmitir este comunicado e este convite a todos nós presentes e a todos nós ouvintes para que possamos participar desse quinto encontro bíblico que irá ser
iniciado. Quinto encontro de casais com Cristo.
Não, o bíblico.
O encontro bíblico é o primeiro.
Do encontro bíblico que vai ser amanhã e do SCC, que é encontro de casais com Cristo, que eu, fé em Deus, irei participar. Boa noite e obrigado pela oportunidade.
Uma palavra, o vereador Zé da Inês.
Boa noite, todos queridos amigos ouvintes da nossa querida rádio, tanto da zona urbana como da zona rural. Também saúdo a mesa presidente, na pessoa do nosso presidente Edivan Miranda, segundo presidente e amigo Alderico, doutor Fernandes, o primeiro secretário, amigo vereador doutor Amadeu Júnior, amigo vereador José Mota, amiga vereadora doutora Lúcia, amiga vereadora Surama, professora, amigo Jesse James. Oi, graças a Deus, mais uma vez nós encontramos todos os vereadores, 9 vereadores presentes. É com grande prazer nessa noite que eu fico de estar aqui pela segunda sessão deste ano, 2015. Eu também não posso esquecer da presença de nossa amiga Regina, a minha amiga, sobrinha, Ana Rosa Moreira Gomes, que é a minha secretária durante esse ano, 2015. Minha querida afilhada Luliane, minha sobrinha também. Todos os públicos aqui presentes e caros amigos ouvintes da nossa querida rádio. É com muito prazer que eu me encontro nesse momento de... Na primeira sessão, falei nas obras que foram inauguradas. E hoje já recebi o convite na inauguração do nosso colégio lá na Cruzeiro. E a ponte está prevista que é para ser inaugurada sábado. Mas ainda não tive a oportunidade, cheguei agora já muita tarde, ainda não vi o secretário de obra, o meu amigo Turíbio, para acabar de confirmar, assim eu pudesse avisar os meus queridos amigos, porque eu, não só eu, todos nós cobrando, mas eu fui muito batido, fui atrás, acreditei e hoje estamos na esperança de inaugurar a ponte que era uma grande dúvida das pessoas, que dizia: só o Zé da Inês ainda acredita que o prefeito vai construir aquela bueira, aquela ponte. Acreditei, porque, primeiro de tudo, quando eu procuro entrar e buscar uma solução para resolver um problema, primeiro eu peço a Jesus. Jesus, dê o dom da esperança, acompanhe, que eu possa acreditar nos meus pedidos. E assim eu tenho realizado muitas coisas, muitos sonhos na minha vida. E eu tenho vencido muitas coisas que as pessoas não acreditam, que eu chego o momento de eu ter a oportunidade de possuir. Igualmente hoje, eu participo de uma área que eu tinha grande desejo de participar, era de hoje ser um auxiliar administrativo do nosso município. Igualmente hoje eu estou sendo um vereador. Muita gente tinha essa dor, mas eu nunca me esmoreci, sempre pedi a Deus. E Ele me abençoou, pela bênção de Deus, eu hoje estou participando da administração do nosso município. É com muito prazer que eu digo, e diga assim aos nossos queridos amigos ouvintes, aqueles que quiserem se comparecer na inauguração da ponte, eu prometi que ia dar um carneiro e refrigerante. Eu sou o mesmo Zé da Inês que prometi. Vou cumprir. A mesa já está alugada para poder receber os meus amigos. O refrigerante também já estão comprado. O carneiro, eu, pelo número de pessoas, de amigos, que está dizendo que querem ir, tenho certeza que só o carneiro não vai dar. Eu vou também dar um boi. E todos os meus amigos vereadores, nós somos vereadores aqui, estão convidados. Nossos amigos radialistas também estão convidados. E eu vou conversar com o nosso prefeito, vou conversar com o secretário de obra, que eu quero que tenha, nós somos autoridade, mas eu quero polícia presente para não ter baixaria, para não ter crítica agravante que se transforme numa decepção. Porque não é fácil. Não é fácil ter todo o prazer de fazer uma coisa e no fim sofrer uma decepção. E nós, vereador, ter a oportunidade de estar presente, oposição ou situação, por quê? Nós aqui não trabalhamos junto? Por que que não podemos marcar presença numa obra, numa inauguração de uma obra? Nós sabemos que nós não podemos ser amigos de braço dado, ter os nossos cochichos, mas podemos ser amigos pessoalmente e ter respeito um ao outro. Isso aí é o que eu espero de cada um, porque esse Zé da Inês, desde o momento que assumiu esse trabalho, foi a coisa que eu pedi meus amigos, e eu não gosto de crítica. Tem muitas pessoas que dizem assim: Zé da Inês, tu mora com teu irmão? Eu digo: moro com meu irmão. Com quem é que eu hei de morar? Se eu não ser amigo da minha família, de quem eu vou ser amigo? Já fui casado, tenho 3 filhos, tenho 2 netos, mas não quis mais me casar e moro da companhia de meu irmão e da minha cunhada. E tenho um grande prazer de eu ter esse respeito, essa consideração, o amor que eu tenho à minha família.
Zé, você falando em festa, queria só uma parte.
Como, ou não, pode usar.
Como você está falando em festa, eu não poderia aqui deixar de atender o pedido do Martinez Geone, nosso amigo presidente, lá da Associação do Bairro Cruzeta, convidando a todos, a toda a população guadalupense, não só os moradores do bairro Cruzeta, a participarem do 26º ano do aniversário da associação lá do bairro Cruzeta, que iniciará dia 6 de março, na sexta-feira, com a Tarde Alegre e seguindo as demais programações. Quero agradecer o espaço, mas não poderia deixar de atender este grande amigo, uma pessoa que eu gosto muito, que é o Martinez Geone. Obrigada, Zé da Inês.
De nada, minha amiga. Estou sempre disponível a qualquer um que quiser concluir alguma coisa. Eu não tenho exigência e nem a assim esse rancor de não atender o pedido de qualquer amigo que precisar do meu horário, precisar da minha presença, precisar de uma palavra amiga, pode contar com o meu apoio. E assim eu quero agradecer todos os amigos ouvintes que estão nos ouvindo. Um abraço a cada amigo, vaqueiro, agricultor, pescador, onde estiver ouvindo, comerciante, todos os amigos, a minha querida comadre Doninha, que sempre diz, compadre, eu não perdo um horário da sessão. A gente fica no pé do rádio para ouvir, a gente só dorme depois que ouve você falar. A minha amiga, o meu abraço, o meu prazer de ter carinho, de ter esse prazer de ter alguém que tem amor de ouvir as minhas mensagens. Então, nesse momento, nós sabemos que esse momento aqui é um tempo livre. Eu quero dizer aos meus caros amigos ouvintes e aos que estão aqui presentes que eu, a minha pessoa, é o meu prazer de rezar o Pai Nosso, porque nasceu de mim esse desejo que nesse momento eu rezasse o Pai Nosso para abençoar o nosso trabalho. A alegria que eu estou nesse momento de saber que vamos inaugurar o colégio quinta-feira e talvez sábado vai inaugurar outra obra. Isso me preenche ao vazio da minha mente, o meu coração. E é com essa fé, é com esse amor que eu tenho a Jesus, é que a gente alcança muitas coisas de bem para o nosso querido povo, para o nosso querido município. Eu quero, amo e quero muito bem a minha querida terra. Quem quiser ajudar nossos queridos amigos ouvintes e os presentes, nesse momento eu vou começar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós a vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa a morte. Amém. Feliz ouvinte, caros amigos, obrigado. Meu Jesus, peço a sua bênção, que cada dia na minha vida eu me sinto feliz com aquilo que o Senhor vai me oferecer. Boa noite a todos. Muito obrigado, caros ouvintes e presentes da nossa querida sessão.
Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior, com o tempo de 10 minutos.
Senhoras e senhores, colegas vereadores, a todos uma boa noite. Venho cumprimentar a mesa em nome do nosso vereador presidente, vereador Edivan. Ao tempo em que peço ao vereador Edivan que, já que durante a fala de todos os vereadores, inclusive agredindo e acusando esse que fala nesse momento, em nenhum momento eu interrompi nenhum dos colegas. Peço então ao presidente que faça valer esse direito para que também eu não seja interrompido.
Ok, presidente. Eu peço encarecidamente a cada vereador que não interrompa a fala do vereador Amadeu Júnior, que o tempo todo ele ficou calado, nunca respondeu nada. Então eu peço a cada um, vereadores, que respeite o tempo livre desse vereador. Pois okay. Não. Mas, vereador, o vereador Amadeu Júnior passou o tempo todinho calado. Não, nós não estamos em ditadura. Nós não estamos. Vereador, eu estou pedindo a gentileza de cada vereador que não atrapalhe o tempo livre do vereador Amadeu Júnior, porque ele ficou o tempo todo calado. Ele não respondeu em algum momento, ele esperou pelo tempo livre. Então eu peço a cada um, colega vereadores, que também colabore com ele. Obrigado.
Senhores, senhoras, vereadores do município de Guadalupe, senhores, senhoras do auditório presente, senhores e senhoras cidadãos guadalupenses, todos esses que estão ouvindo nesse momento, todas as pessoas que acompanharam essa sessão desde o início. Meu nome é Amadeu Luiz Pereira Júnior. Eu nasci em Guadalupe, na residência dos meus pais, na quadra 14, casa 19, centro dessa cidade, no dia 9 de agosto de 1970, e foi pego por uma parteira afinada Inês, a quem eu chamava carinhosamente de Mãe Inês. Nasci na minha cidade, cresci aqui, fiquei durante um bom tempo e saí novo, em busca de estudo, em busca de conhecimento para aplicar em minha cidade. Formei advogado na Universidade de Pernambuco, retornei ainda novo. Casei-me, passei a trabalhar na minha cidade. Em 2004, decidi entrar para a vida pública, para a vida política. E naquele tempo, eu me lembro muito bem que as pessoas que viviam, conviviam comigo, dentro de quase minha esposa, até pediu que eu não ingressasse na vida política. Porque, só um minuto, vereador. Esse computador está com vários arquivos abertos. Vários arquivos abertos, pessoais meus, por favor, devolva o computador. Por favor, está com vários arquivos abertos. Isso é uma tentativa de atrapalhar.
Por favor. Não, vereador, está com ele. Mas está com ele, por favor.
Peço desculpas.
Não, por favor. Se você. Deixa aí, quando ele terminar.
Peço desculpas.
Cadê o seu vereador? Cadê o seu computador? Não, mas está com ele, vereadora. Que é isso? Está com ele. Pois pegue, mas deixa o que está com ele. Ok.
Peço desculpas novamente à população de Guadalupe, mas mais uma vez a vereadora Ana Lúcia tenta atrapalhar a minha fala, pegando um objeto, um computador com vários arquivos abertos, feitos por mim ainda essa noite, no mínimo com o intuito de atrapalhar a minha fala. Mas retomando, peço novamente que não seja atrapalhado. Senhoras e senhores, eu tive, durante muito tempo da minha vida, peço o presidente que aumente o meu tempo, o tempo que eu fui interrompido.
Ok, será aumentado.
Durante muito, muito tempo da minha vida, eu decidi trabalhar para o povo de Guadalupe. Ingressei na carreira política e aqui venho trabalhando arduamente, dia e noite, sem hora a parar. Todo o tempo acolhendo as pessoas, tentando fazer o bem ao meu município. Até o dia que, muito antes de eu ser eleito vereador de Guadalupe, e já fazendo um trabalho ao povo de Guadalupe, decidi ser este candidato. E fiz um compromisso com meu Deus e com meu povo, de me dedicar exclusivamente às pessoas da minha terra. Muitas vezes fiz sacrifícios até familiares. Muitas vezes deixei de acompanhar meus pais em momentos importantes, meus filhos e a minha esposa, dedicando ao povo da minha terra. No entanto, eu pude ver que as pessoas da minha terra têm tido uma acolhida muito boa pela minha pessoa, ao ponto de eu andar em vários lugares da nossa querida Guadalupe e ser abraçado, ser tratado com carinho por esses cidadãos e essas cidadãs da nossa cidade. Algumas das pessoas da minha terra passaram a publicar que o vereador Amadeu Júnior seria candidato a prefeito da nossa terra. A partir daí, passou-se a se criar um turbilhão de acusações contra a minha pessoa. O objetivo? Difamar, caluniar, injuriar, desclassificar, na linguagem popular, muito simples: queimar o vereador Amadeu Júnior. Com muita luta eu cheguei a ser presidente dessa Câmara Legislativa. E aqui encontrei muitas dificuldades. No segundo dia da minha presidência, para o terceiro dia, viajei a Teresina, Tribunal de Contas, porque a gestão anterior a mim, a da vereadora Lúcia, deixou um processo onde todos os funcionários da Câmara estavam demitidos. Pastor Evelino, Zandra, Baiano, enfim, a Célia do Picolé, todos demitidos. E eu dirigi-me no Tribunal de Contas, plantei-me lá dentro, fiz um recurso junto com a advogada da Câmara, que nunca foi minha sobrinha, e conseguimos restaurar o emprego de todos os pais e mães de famílias que estavam aqui na Câmara. Isso foi um trabalho. Em seguida, me preocupei com esse teto da Câmara Municipal. Nós não fazíamos sessão, porque de dia e de noite, quando batia uma chuva, a água estava aqui e os baldes aqui debaixo. E nós, com medo do teto cair sobre nossas cabeças, encarei o desafio em pleno inverno. Botamos todas as coisas nessa sala aqui e fizemos a tão sonhada reforma do teto da Câmara Municipal. Em seguida, criamos assessoria de gabinete, criamos a ouvidoria. Fizemos muitos atos necessários para edificar um trabalho aqui. No entanto, as forças contrárias, aqueles que não permitem sequer que um cidadão pudesse dizer assim: olha, eu tenho vontade de votar um dia no vereador Amadeu Júnior como prefeito da nossa cidade. Minha gente, nós temos no nosso país, no nosso Brasil, um torneiro mecânico, Luiz Inácio Lula da Silva, que chegou a ser presidente do nosso país. Por quê? Porque eu não posso sonhar. Essas agressões, no mínimo, são para me desclassificar perante o meu povo, a minha terra. Dizer que um filho meu, menor de idade, tocou na direção de um carro da Câmara Municipal é uma mentira. Peço não ser incomodado. Dizer que carros da Câmara foram para minha fazenda, mentira. Eu tenho 3 carros velho, até F-250, tem um Gol e tem outro carro. Tudo isso faz parte de um planejamento orquestrado, planejado por uma oposição explícita, essa que a gente já conhece há muito tempo, e uma oposição implícita, essa que está do nosso lado, mas que não permite jamais que você possa crescer. Quilometragem dos carros, os carros da Câmara trabalharam, mas pode conferir todas as prestações de contas, que no Tribunal de Contas foi juntamente com a quilometragem, e calculem que vai bater. Coisa que não aconteceu quando a gestora Ana Lúcia era presidente dessa casa, cujos cálculos deixam a desejar, faltando mais da metade do combustível que ela diz ter rodado nos carros, porque a quilometragem não verificou. Denúncias? Ótimo, podemos fazer. Estamos aqui prontos para encarar e defender cada uma de cabeça erguida. Mas o que eu posso dizer aos colegas vereadores é que, no momento que vocês estão atirando contra a minha pessoa, não é só a pessoa da Amadeu Júnior, não, que jamais tripudiou sobre alguém. Se tem alguém que numa gestão pisou na cabeça dos vereadores aqui, e todo mundo sabe disso, é a vereadora Ana Lúcia, que pisou, chegou a tomar microfone da boca de vereador aqui, saiu da mesa de gabinete e tomou. Muito pelo contrário. Tive um trabalho de respeito, falando a um tom de voz da forma que estou conversando com todos vocês, com paciência e respeito. Agora compare a forma como essas senhoras e aquele senhor me agrediu nesta sessão e em outras sessões. E cada um tire suas conclusões para dizer quem humilhou quem. Eu estou aqui, mais uma vez, dando a cara a tapa, meu povo. Porque essas agressões que eu sofri essa noite, também já sofri anteriormente, aqui mesmo nessa casa legislativa, pelas duas vereadoras e por outro vereador. Eu venho seguindo em frente, tocando em frente uma marcha incansável. Todos os dias fazendo bem às pessoas. Todos os dias atendendo os cidadãos. Todos os dias construindo. Todas as horas pronto. Todos os minutos, gente, todos os segundos disposto. Mas o que isso incomoda? Do que as oposições têm medo? Medo de quê? O futuro? O futuro pertence a Deus e ao povo. E se for da vontade de Deus e do povo, assim como um simples torneiro mecânico chegou a ser presidente de um país, um filho de Guadalupe, um advogado, poderá chegar a qualquer cargo, dependendo de Deus e do povo. Eu nunca impus, eu nunca determinei, mas estou pronto para servir sim. Estou pronto para servir minha gente e ao meu povo. Estou pronto para continuar um trabalho. E aqueles que dizem que foi a pior gestão, é porque eles dizem quanto pior, melhor. Por que que eles não disseram que o teto estava caindo sobre nossa cabeça e foi o vereador Amadeu Júnior que construiu? Porque pior seria se tivesse caído o teto em nossas cabeças, porque melhor seria para as oposições. Por que que eles não dizem que os funcionários não foram demitidos na Câmara Municipal? Quando o vereador Amadeu Júnior entrou aqui e conseguiu recurso no tribunal, juntamente com a advogada, que não é minha sobrinha, e conseguimos manter. As oposições falam, porque pior para eles, melhor para eles, seria o pior. Seria que cada pessoa, pai de família, perdesse seu emprego. Talvez até para ficar mendigando em suas portas, pedindo favores. E isso eu jamais aceitei. Eu quero dizer ao povo de Guadalupe, que nos meus 44 anos de idade, eu levo a firmeza de que nunca tirei um centavo dos cofres públicos. Aqui, eu ainda tomo um café, um chá, e tenho vindo muito pouco. Mas sempre que precisarem de mim, eu estou no ponto. Quero dizer ao povo da minha terra que essas agressões que me fizeram hoje, que fizeram tantas vezes, mais uma vez, não irão nos derrubar. Porque Deus acolhe os humilhados. E os humilhados, um dia, serão exaltados. Quero dizer a cada cidadão, a cada cidadã, olhar nos olhos do povo de Guadalupe firme. Olha bem firme nos olhos dos cidadãos guadalupenses. E dizer, eu estou honrado, muito honrado, por estar aqui nessa tribuna defendendo seus direitos. E que vou continuar assim, independentemente de todas as agressões. Porque tudo aquilo que não nos mata, nos torna mais fortes. E juntamente com Deus, nós seguiremos em frente. Uma boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Fernandes, com o tempo de 10 minutos.
Vejam só, reiniciou novamente a nossa vinda à tribuna, cumprimentando a mesa na pessoa do seu presidente, o doutor Miranda, os demais vereadores na pessoa do recém-chegado, vereador Zé Mota, ao dileto e seleto público, uma satisfação imensa em ter aqui a professora Regina, mais uma vez, a lutadora, que esteve aqui rapidamente, né? E sempre defendendo esta carreira maravilhosa do professor. Vejam só, fica muito difícil você, sem ter um conhecimento exato da veracidade dos fatos, apresentar uma defesa prévia. Eu, qual a experiência política que eu tenho? De 2 anos a... vai fazer, né? Iniciamos aqui em 2013, 2014, estamos em 2015. Eu ainda não tenho essa experiência política tão invejada por mim de alguns dos nossos pares. Agora, quando a gente veio para cá, já nos caminhões onde se efetivavam as palestras, eu sempre procurei pautar a minha promessa, o meu compromisso com o povo, com um pouco de verdade. verdade não de fariseu, verdade não da hipocrisia, que significa mentira. Então vejam só, vi e consta nossas promessas, realmente uma preocupação muito grande com a imagem política de nós vereadores. Ora, nós somos o espelho desta sociedade guadalupense, daqueles que nos elegeram e daqueles que também não votaram, e da população desses 13 mil habitantes. Então nós temos a obrigação de ter a honradez, de ter a sensibilidade ética, a sensibilidade política com a verdade. E essa verdade não é individual. Eu acredito que toda verdade, ela tem que ser apurada. Vejam só. Acredito que possam até ter existido algumas rixas pessoais que acirraram e continuam acirrando aquilo que eu tanto prego, que é justamente a acusação feita de vereador para vereador. Eu acredito, entendo, no meu ponto de vista jurídico, inclusive legal, se eu tivesse que dar um parecer ou fazer uma sustentação na tribuna, quer seja no juízo local, quer seja em Teresina, quer seja em Brasília, como nós já tivemos a oportunidade de fazer, mas simplesmente sempre procurando ver não só o que eu aprendi, mas pelo menos os ensinamentos que existem na nossa doutrina, os ensinamentos que existem na nossa legislação jurisprudencial, na nossa legislação legal, na nossa legislação dos costumes. O direito não é só a lei, é os usos e os costumes. Então, eu tenho me preocupado desde o início e fiquei satisfeito quando as animosidades, aquelas questiúnculas pessoais possam ser derimidas, evitadas, facilitadas, entendidas através de um árbitro. As acusações feitas ao vereador Amadeu Júnior, então presidente, devem ser efetivamente apuradas. Houve uso ilegal de viatura, de veículo de propriedade da Câmara? Vamos averiguar. Houve realmente a intenção homicida de se deixar que um menor dirija? Quantas diárias foi percebida pelo vereador Amadeu Júnior? Em que circunstâncias? O que ele fez com tantas idas a Teresina? Será que uma das idas, inclusive, que nós, vereadores, a grande maioria, teve a oportunidade de participar, em que todos nós também ganhamos diárias, foi justamente para pugnar, para pedir maior segurança para o município? E lá nós fomos algumas vezes. Eu, inclusive, é claro. E depois foi que se aumentou o leque. Tivemos repetidas recepções no Karnak, pelo deputado Wilson Brandão, pelo deputado federal. Então, sempre trabalhamos procurando realmente mostrar aquela imagem política que essa Câmara deve cultivar e deve permanecer. Porque uma Câmara do porte de Guadalupe, essa cidade diferente das outras do interior,